Momento da Palavra de Deus. Momento da Palavra de Deus. Com o pastor Alexandre Santos.
Quando o Senhor aparece e fala com Moisés, naquele momento, o Senhor dava ao povo de Israel uma instrução, para que através da instrução que Deus estava dando, aquele povo pudesse vencer todas as dificuldades e batalhas e problemas que eles enfrentariam até chegar à terra prometida. Eles haviam acabado de sair da escravidão. 400 anos eram escravos, maltratados pelo Egito, serviam o Egito, e eles não tinham tanta direção do que era a vida, porque eles viviam sob escravidão. Quando eles são libertos, havia uma direção para que eles fossem, Deus havia dado a Moisés essa incumbência, e depois Josué continuou, de chegar à terra prometida. Só que para chegar até a terra prometida, muitas coisas iriam acontecer. E Deus, ele instruiu o povo, que queria realmente ser abençoado, como deveria se proceder para que eles chegassem até a terra que Deus havia prometido. Quando nós buscamos a Deus uma cura, um milagre, uma libertação, o Senhor Deus sempre dará a nós uma palavra que vai nos mostrar como temos que nos proceder para alcançar aquilo que Ele nos prometeu. Amém, pessoal? Então, Ele traz ao povo uma orientação. Aquele povo não estaria naquele deserto sozinho, mas também o povo tinha que ouvir o que Deus orientou eles, para que eles pudessem alcançar a bênção que Deus tinha para eles. Amém, pessoal? Hoje não é diferente. Para que nós venhamos alcançar o que Deus tem para nós, nós temos que seguir de Deus a direção. E baseado na direção que Deus nos dá, se nós cumprirmos, nós recebemos a bênção. Porque a bênção, o milagre, a cura ou a libertação, não é do nosso jeito. Não é como a gente pensa, mas é seguindo uma direção de quem, pessoal? De Deus. Tanto que Deus fala com Moisés e mostra a Moisés uma direção para que o povo siga essa direção, para que eles verdadeiramente, saindo do Egito, pudesse ser abençoado até chegar à terra que Deus havia prometido. Amém, pessoal? E ele começa dizendo assim no versículo 20. No capítulo 23, ele dá várias instruções, depois você pode ler. Mas nós vamos falar aqui sobre a promessa de Deus enviar um anjo, quer dizer, que iria guardar o povo. Ele diz assim no versículo 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, quer dizer, à sua frente, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho preparado ou aparelhado, conforme a tradução. Guarda-te diante dele. E ouve o que, pessoal? E não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Deus, ele fala ao povo, usando aqui, traz o recado a Moisés e fala ao povo, dizendo o seguinte: olha, eu vou enviar o meu anjo. Eles vão guardar vocês nessa caminhada. Vocês vão estar nesse deserto. Uma nuvem cobria aquele povo. Olha o zelo que Deus tinha. Uma nuvem cobria aquele povo de dia por causa do calor escaldante do deserto. Uma coluna de fogo se aquecia o povo. Irmãos, era praticamente 1 milhão de pessoas que saiu do Egito. Era 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Quase 1 milhão, se eu não estou enganado. Que saiu daquela terra, que estava no meio do deserto, e que Deus, ele diz que ele enviaria um anjo para que guardasse aquele povo, para que livrasse aquele povo. O Senhor não nos tirou do Egito, da escravidão, da vida que nós vivimos no passado, para vivermos hoje dentro da igreja, sofrendo do mesmo jeito, não. Mas o sofrimento muitas vezes perdura na vida de muitas pessoas por não ouvir a instrução de Deus, por não seguir a direção que Deus dá para que elas possam ser livres das lutas e dos problemas que estão afligindo a vida delas e a vida deles. Então Deus, ele diz na palavra que ele enviaria um anjo que estaria diante daquele povo, que guardaria o caminho daquele povo. E diz mais aqui, vou ler o 20 e o 21. Eis que envio um anjo diante de ti. Para que Deus envia um anjo? Para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Qual era o lugar que Deus havia preparado para aquele povo? Era Canaã. Amém, pessoal? Era Canaã. O que Deus tem preparado para você? O que você tem buscado de Deus? Porque nós temos promessas de Canaã também. Tem a Canaã celestial, que é quando nós partimos para a eternidade. Amém, pessoal? Mas também tem a Canaã aqui na terra. A sua cura, a libertação, que faz você participar de uma caminhada de fé. Que quando você medita nas promessas e olha para a sua vida, ou para o seu corpo, e olha para a sua casa, você percebe que se seu milagre não chegou, se a cura não chegou, se o sobrenatural não se manifestou na sua vida, você tem uma caminhada até esse milagre chegar. E essa caminhada, a maneira que caminhamos, é o que vai determinar a nossa cura, a nossa libertação e a transformação que tanto a gente busca. Que maneira que eu tenho caminhado para que o milagre chegue até a mim? Deus não ia levar aquele povo prometendo levar a uma terra prometida e no meio do caminho aquele povo morre. E no meio do caminho vem os bandidos, roubam aquele povo, matam aquele povo. Quer dizer, e a promessa de Deus não iria se cumprir na vida deles? Deus falou, eu mando um sobrenatural. Eu envio um anjo adiante de vocês para guardar o caminho até que vocês cheguem a terra que eu lhe prometi. Deus havia prometido isso. Deus, na verdade, estava orientando ao povo que era necessário eles estarem dentro da vontade do Senhor para que a bênção que Deus tinha para eles chegassem a eles verdadeiramente em nome do Senhor. Amém, pessoal? Porque às vezes nós oramos a Deus, Deus, eu quero bênção, a sua palavra diz isso, então eu não aceito doença, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas também Deus não aceita muita coisa em nossas vidas que nós praticamos, que nós temos que tirar, que nós temos que entrar, estar, na verdade, segundo a vontade de quem? De Deus. Porque ele diz aqui, ó, 21, guarda-te diante dele e ouve o que, pessoal? A sua voz. E não provoques a ira, quer dizer, não seja rebelde, não seja desobediente, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente, quer dizer, cuidadosamente, atenciosamente, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Isso aqui é muito forte, irmãos. Deus, ele fala assim, olha, eu vou mandar um anjo. E eles vão falar, e ele vai falar por mim. O que ele falar, guarda. Não sejam rebeldes. Não sejam desobedientes. Guarda de diante dessa palavra. E ele diz aqui, se vocês diligentemente, cuidadosamente, ouvires o que, pessoal? A sua voz. E olha o que ele diz, e fizeres tudo o que eu... Vamos parar e refletir. Nós estamos fazendo tudo o que Deus diz? Ou só o que a gente quer? Olha para a nossa vida. O que você tem pedido para Deus? Não importa. O que você tem pedido ao Senhor? Está baseado naquilo que Deus tem pedido a você? Porque ele diz assim, ó. E se fizeres, ele diz assim no 22, ó, mas se diligentemente, quer dizer, cuidadosamente, ouvires o quê? A sua, e fizeres tudo o que eu, está vendo? Existe uma condição nas promessas de Deus. Às vezes Deus fala sobre coisas na nossa vida que a gente pensa que não nos impede de vencer. Se eu guardo mágoa no meu coração, eu não faço tudo o que Deus me manda. Se eu desprezo, se eu guardo raiva, ódio, se eu minto, se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu não ando em santidade, O inimigo vai ter poder sobre as nossas vidas. O inimigo vai, por mais que você ore e peça oração, o milagre não virá. Porque para que o milagre venha, eu tenho que fazer não tudo o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que Deus me diz. O que Deus diz acerca da tua saúde? Se você anda muito doente, se a vida financeira anda amarrada, hoje na prosperidade vamos falar de tudo, se o casamento não vai bem, se as coisas não estão acontecendo na sua vida como deveria acontecer, o que Deus diz a você? Porque nem sempre o que Deus vai nos dizer é o que nos agrada, agrada a nossa carne, vai contrariar muitas vezes a nossa vontade. Mas a decisão de ouvir a Deus ou não é nossa. Porque se eu ouvir ao Senhor, se eu ouvir a sua instrução, se eu ouvir a sua palavra, então ele se coloca para me ajudar. Porque ele diz assim: eu serei inimigo dos teus inimigos. Se o diabo se levantar contra você, se alguém fizer um trabalho de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, seja o que for, para nos destruir, não vai poder. Sabe por quê? Porque essa pessoa não arrumou briga contigo. Arrumou briga com quem? E com Deus ninguém briga, meu irmão. E ele diz na palavra: mas, condição, se diligentemente ouvires, se eu ouvir, então eu recebo. Mas, se diligentemente ouvires o que, pessoa, a sua, ouvir a voz. Eu posso ouvir e não obedecer. É verdade ou não é? Quem tem filho sabe. Dependendo da idade, você fala para um filho, ele ouve, mas não obedece. Você fala, olha, ó. Aí depois acha que a gente está jogando praga ainda. Você avisou ainda, em vez de falar, olha, bem que você falou, você jogou praga, por isso que não deu certo. Não é. Você estava avisando, mas não quis ouvir, não quis ouvir. É Deus pesando a mão? Não. É a desobediência. É o não ouvir. Porque se tivéssemos ouvido, pouparíamos sofrimento. Então ele fala para o povo, olha, vocês estão saindo agora do Egito. A mente daquele povo ainda era uma mente escrava, pessoal. E quando Moisés falava ao povo, escrevia as palavras que Deus ordenava, era para libertar a mente daquele povo de uma escravidão. Para que aquele povo não fosse novamente envolvido com a idolatria do mundo, com a maldade das outras nações, mas para que aquele povo fosse verdadeiramente dirigido por Deus e chegasse até a terra que Deus prometeu. Quando nós chegamos à igreja e recebemos a palavra de Deus no nosso coração, a primeira coisa que Deus ele faz é nos limpar de tudo que nós vivemos ou aprendemos de errado no mundo. É verdade ou não é? E aí, quando somos limpos pela palavra, Deus começa a mudar a nossa vida, porque nós mudamos de atitude. Então, muitas pessoas querem ser abençoadas. Querem a bênção no pão, querem a bênção na água, querem a bênção na sua casa. Mas nem todos, para ter a bênção, querem ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é imprescindível para ter uma vida transformada. Já contei aqui, lembro, é uma coisa que marcou o meu ministério. A pessoa vivia manifestando dentro da igreja. Orava, tinha assumido a igreja há pouco tempo. Orava, manifestava. Orava, manifestava. Passou uns 3 meses, aquilo me incomodava, porque, poxa, Jesus liberta, meu. Se nós abrimos o coração, ainda que manifestou, tem que haver libertação. Aí eu conversei, chamei essa moça para conversar, na época era uma moça. Estou falando de 2000. Meu filho tinha 6 meses de vida. E eu lembro que eu chamei essa moça para conversar na época, para entender o que estava acontecendo. E ela simplesmente falou para mim, pastor, quem era novo na igreja, ela era eu que tinha assumido há pouco tempo. E ela falou assim, pastor, eu estou há 5 anos frequentando igrejas. E há 5 anos eu vivo manifestando. Mas eu quero me libertar. Eu não quero, porque a minha vida está assim, a vida dela estava destruída. Como alguém pode estar dentro de uma igreja há 5 anos e a vida destruída? Não tem lógica uma coisa dessa. Lutas, batalhas, nós passamos, mas cadê as vitórias também que foi prometida? Eu entendi o que estava acontecendo com aquela mulher. Eu dei uma palavra para ela e falei, agora você vai pedir perdão a Deus. Nós oramos. Irmãos, nunca mais aquela mulher manifestou. Sabe por quê? Porque Deus só nos guarda quando estamos no centro da vontade de Deus. A vida dela mudou, porta de emprego se abriu, a vida sentimental se resolveu. Tinha um monte de problemas naquela mulher, aquela jovem, na época. A vida sentimental dela se resolveu, foi até minha obreira na igreja. Então, para você ver o que Deus faz quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Se nós ouvirmos a Deus no meio desses problemas que o mundo tem, se nós dermos ouvido a Deus nesse momento em que muitas pessoas estão se esfriando na fé, se afastando da presença de Deus, se você ouvir a voz do Espírito Santo, o Senhor vai te guardar no meio dessa pandemia, desses problemas do mundo. Ainda que venha doença sobre o teu corpo, problema sobre a tua casa, se você ouvir a voz de Deus, na hora que você orar, Deus vai te socorrer em nome de Jesus. O milagre vai chegar. E aí as pessoas vão se espantar. Nossa, por que não acontece coisa de ruim contigo? Porque você serve um Deus grande. E aquilo que as pessoas pensou que ia te destruir ou te matar, Deus, ele vem e opera um milagre, opera uma cura e faz um sobrenatural na sua vida. Foi isso que Deus prometeu, que guardaria aquele povo. Aquele povo não contaria com a sorte, contaria com um Deus. Você não tem que contar com a sorte. Você tem que contar com Deus que você serve. Se você contar com Deus que você serve, se você crer no seu Deus, ainda que você receber um diagnóstico ruim do exame médico, você não vai se dobrar àquela doença, você vai orar. Você vai ficar no centro da vontade de Deus. Vai orar, vai lutar e o teu milagre vai chegar em nome do Senhor Jesus. Se uma porta se abriu, você fala, Senhor, eu estou no centro da tua vontade, eu não aceito essa porta fechada. Você vai orar, você vai lutar e Deus vai abrir uma porta. Sabe por quê? Porque olha o que ele dizia para o povo. Mas se diligentemente ouvires o que, pessoal? A sua voz. E fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha aqui para mim, vida de crente não pode ser amarrada, não. Ah, pastor, a minha vida está amarrada por causa do olho do meu vizinho. Não, nossa vida está amarrada por falta de comunhão com Deus. Ah, as coisas não acontecem porque aquela pessoa tem uma boca que misericórdia. E a sua boca fala o quê? Porque Deus, ele diz na palavra, vai ser inimigo dos nossos inimigos. Se alguém está sendo usado pelo diabo para nos amaldiçoar, para jogar praga na tua casa, para jogar praga no teu casamento, para jogar maldição na sua vida, não pode pegar. A Bíblia diz que contra Israel não vale encantamento. Agora, se a praga está pegando, se a pessoa olha feio, se a pessoa olha feio para mim, pergunta se ela está com dor de barriga, se ela está com problema. Às vezes está com problema. Agora eu vou ficar sem dormir. Ai, meu Deus, aquela pessoa olhou para mim. Eita, senti até dor de cabeça. Ai, aquele olho daquela pessoa. Não, o problema está com a gente. Porque se eu estou com Deus, qual o olho gordo que vai impedir a minha vitória? Se eu estou com Deus, qual a palavra de maldição que vai prosperar no meu caminho se eu ando debaixo da bênção e não debaixo da maldição? É isso. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, o Senhor sabia que inimigos viriam contra o povo dele. Sabia ou não sabia? Mas Deus já falou, ó, se vocês ouvirem tudo o que eu disser, vocês vão enfrentar inimigos. Vocês sabiam que inimigos virão contra vocês? Deus falando ao povo. Mas tem o seguinte, se vocês fizerem o que eu disser, se vocês me ouvirem, guardarem debaixo da minha palavra, não adorarem outros deuses, você vai ver depois aqui no desenrolar do texto que Deus fala isso, adorar outros deuses, se prostrar outros deuses, então eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Quem se levantar contra Israel, está se levantando contra o próprio Deus. É isso que Deus falou. Quem se levanta contra uma mulher de Deus, um homem de Deus, irmão, está se levantando contra o próprio Deus, coitado. Tem que orar por essa pessoa, que é o demônio que está enganando ela, enganando ele. Agora, se nós, se tudo que jogam na gente pega, É olho gordo, não sei se o pessoal gosta de usar essa expressão olho gordo, né? O meu olho está um pouco gordo, que eu engordei uns 10 quilos, pessoal, então... Eu entendo assim, quando meu olho ficar magro, eu aviso, eu vou fazer dieta. Então, preste atenção. Às vezes as pessoas jogam a expressão, olho gordo, inveja. Inveja pode pegar? Pode. Se você não estiver na presença de Deus. Então, se nós estamos na presença do Senhor, Deus trazia àquele povo uma promessa. Que se eles se guardassem diante do anjo, da palavra, da direção, nenhum mal tocaria naquele povo enquanto eles estivessem caminhando até a terra que Deus havia prometido. Amém, pessoal? Fique no centro da vontade de Deus. Porque no dia da adversidade, só aquele que está na presença de Deus tem um livramento. Ele diz aqui na palavra, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, vou dar exemplos nas próximas semanas, hoje é mais uma introdução, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Guarde essa palavra no seu coração.
A oração é o caminho para falar com quem pode resolver todos os problemas e adversidades da vida. A oração é uma conversa íntima entre a criatura e o Criador. É momento de falar com Deus. É momento de oração. Com o pastor Alexandre Santos.
Erga suas mãos com toda a fé e diga, Senhor, meu Deus, eu tenho a promessa que o Senhor abençoaria a minha vida. Desde o dia que eu deixei o Egito, que eu abandonei o mundo para andar no centro da tua vontade, diga, Senhor meu Deus, eis-me aqui nessa manhã. Eu preciso, meu Pai, viver os teus sinais, as tuas maravilhas em minha vida. Diga, Pai, o Senhor conhece as minhas necessidades. Diga, Senhor, consagra as minhas mãos agora. Coloca nessas mãos a unção do seu poder. Diga, Pai, coloca fogo santo, Senhor, nessas mãos consagradas. Diga, aonde houver uma doença, uma miséria, uma obra do diabo na minha vida, diga, vai cair por terra hoje, porque o meu Deus, Ele é poderoso para me curar e para me libertar de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Coloque essa mão onde há uma dor, uma enfermidade. Se não é possível, coloque a mão no coração e você vai orar. Você vai orar com toda a sua fé, dizendo, meu Deus e meu Pai, eu quero ouvir a sua voz, mas eu não aceito, meu Deus, mais essa doença, essa enfermidade na minha vida. Oh, Senhor, envia uma unção de cura nessa manhã. Senhor, envia uma unção de libertação nessa manhã. Envia a tua unção para curar, Senhor, essa pessoa que está doente, que está enferma, que fez um exame e constou uma doença, que fez um exame e constou uma enfermidade, meu Pai. Meu Deus, estende a tua mão agora. É aquela doença que é física, que foi visível com o exame, mas há pessoas doentes na alma, que está com depressão, que está com opressão, que está sofrendo, meu Deus, na vida. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus agora, eu clamo a unção do Espírito Santo. Venha, meu Deus, com seu poder agora. Meu Pai, nós temos uma promessa. Nós estamos caminhando para Canaã Celestial, e o seu anjo está diante de nós. A tua palavra é o que nos guarda do mal. Então, meu Deus, envia um do seu poder, pois Jesus Cristo disse na palavra que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, meu Pai, não podemos aceitar. Cura o corpo dessa pessoa, Pai. Cura a alma dessa pessoa, Pai. Ora com fé, minha irmã, ora com fé, meu irmão. Diga, doença tal, eu não te aceito na minha vida. Diga o nome dessa doença agora. Sai daí, câncer, sai daí, mioma, sai daí nódulo, sai daí quisto, sai daí cisto, sai daí hérnia de disco. Eu estou repreendendo agora todo o mal, em nome de Jesus.
Em o nome do Senhor Jesus, envia a tua unção, Pai, o teu poder. Pai, estamos aqui numa só fé, e a tua palavra diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Está ligado agora a cura sobre o corpo desta pessoa, está ligado agora a cura aonde houver uma enfermidade, do alto da cabeça, planta dos pés. Eu ordeno agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, vai saindo essa dor de cabeça, esse problema na cabeça, essa enxaqueca maldita. Eu te amaldiçoo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu te ordeno agora, vai saindo esse problema no coração, esse problema de pressão alta, em um nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, eu amarro agora. É a diabetes, o médico falou que ela vai viver tomando remédio, o médico falou que ela vai passar o resto da sua vida tomando remédio para poder ter uma boa vida. Eu repreendo agora, eu amarro agora, em um nome do Senhor Jesus. Vai saindo toda a enfermidade do alto da cabeça, planta dos pés, vai passando, Deus, com a tua unção sobre a coluna dessa pessoa, vai enviando a tua unção aonde houver uma hérnia de disco, aonde houver um mal sobre a coluna, aonde houver um mal sobre os ossos, essa dor nos ossos que não passa, essa dor nos braços que não passa, envia a tua unção de cura. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor Jesus já levou sobre si as nossas dores, então essa dor não me pertence. Isso, levante a sua voz agora e declare isso: essa enfermidade não me pertence, esse mal não me pertence, essa dor sobre o meu corpo não me pertence. O que me pertence é a cura, porque a palavra de Deus me garante que o meu Deus me cura. Ele é o Deus que me cura. Ele não só curava no passado, não, Ele me cura no dia de hoje. Então envia a tua unção, Pai, aonde houver o mal, aonde houver uma enfermidade, vai sair em um nome de Jesus.
Em nome de Jesus, a ordem já foi dada agora. Essa dor de cabeça, essa hérnia de disco, essa gota na perna, no joelho, essa dor na rótula do joelho, esse diabetes, essa pressão alta, caia por terra agora. Essa bronquite, a bronquite asmática, a bronquite nervosa, meu Deus, essa pessoa que tem dificuldade de fala, essa pessoa que sofreu um acidente, visita agora, que seja, meu Deus, restaurada a saúde dessa pessoa. Eu repreendo essa dor de cabeça. Toda sexta-feira essa mulher sente uma dor de cabeça forte na cabeça, essa pessoa sente o mal, quando chega alguém na presença dela, ela sente uma dor, um mal, uma maldição lançada, uma mandinga lançada. O trabalho feito no Canjerê, o trabalho feito no Canzoá, o trabalho feito no terreiro de Candomblé, o trabalho feito no Cruzeiro das Almas, eu repreendo todo o trabalho de magia negra, eu repreendo todo o trabalho de inveja. Foi feito um trabalho de bruxaria, um trabalho para matar essa pessoa, para destruir a vida financeira dela, a casa dela, a vida sentimental dela, a vida sentimental dele. Meu Deus, passa com seu poder agora, que toda obra do diabo saia dessa casa. Vai saindo agora, coisa mandada, foi colocado o nome dessa pessoa na boca do sapo, no pé do caranguejo, foi colocado o nome dessa pessoa no nome, na cobra coral, no ovo podre, foi dado um coração de bode, foi dado um coração de cabrito, para destruir essa pessoa. Aquele demônio recebeu aquele trabalho com marafo, com cachaça, com pimenta, para que a vida dela, para que a vida dele fosse destruída. Alguém lançou a maldição sobre ela, dizendo: se não for feliz com ninguém, se não for feliz comigo, não será feliz com ninguém. Eu quebro essa maldição, eu quebro essa maldição agora, dizendo que você nunca iria se levantar desde o dia que você saiu daquele emprego, e alguém disse para você que você nunca iria arrumar um emprego melhor, nunca iria arrumar um trabalho melhor. Eu repreendo essas palavras de maldição. Essa pessoa que tem insônia, que não consegue dormir à noite, que vem uma perturbação, que ouve vozes, que vê vultos, coisas estranhas acontecem nessa casa, foi um trabalho despachado daquele quintal. Eu quebro agora, essa maldição tem que sair. Essa obra do diabo tem que soltar agora, em nome do Senhor Jesus agora. Erga as suas mãos e diga: meu Deus, diga, coloca fogo nessas mãos, porque eu recebo a minha cura. Coloca as duas mãos sobre a sua cabeça e com toda a fé, ore assim comigo, diga: meu Deus, passa com teu fogo, da planta dos pés ao fio de cabelo, diga, nenhum mal tem poder sobre a minha vida. Diga todo mal, diga queima Jesus, diga queima Jesus, diga queima, 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 queima. Diga todo mal, em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai, 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 sai e sai, em nome de Jesus.